Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Redução das penas do 8 de janeiro e orçamento de 2026 estão na pauta desta semana.
Senado avança em proposta que reduz jornada de trabalho para 36 horas.
Instituições de idosos podem ter regras mais rígidas de funcionamento e fiscalização.
Boa noite.
Boa noite.
O salário mínimo terá ganho real e vai subir para R$ 1.621 a partir de janeiro de 2026. Pelo novo cálculo de reajuste anual, o aumento acima da inflação será de 2,5%.
O reajuste impacta não apenas os salários dos trabalhadores ativos, mas também aposentadorias do INSS, abono salarial e benefícios assistenciais, como o BPC. O novo valor passa a valer já no próximo mês como referência e será pago a partir de fevereiro. Repórter Douglas Castilho.
O salário mínimo, que é a referência para os ganhos de 60 milhões de brasileiros, será reajustado em R$ 103,00 a partir de janeiro de 2026. Foi o que anunciou o Ministério do Planejamento e Orçamento, que confirmou que o valor saltará dos atuais R$ 1.518 para R$ 1.621. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, celebrou o resultado da nova regra de cálculo.
O salário mínimo é um forte instrumento de distribuição de renda. É mais dinheiro no bolso do trabalhador, da trabalhadora, enfim, dos consumidores. Ou seja, mais consumo, mais vendas nos pequenos e médios negócios e mais recursos circulando no conjunto da economia. Todos ganham.
Apesar da valorização, o aumento apresentado é menor do que o previsto anteriormente. O motivo da diferença é a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Segundo o IBGE, em 2025 o INPC ficou abaixo das expectativas. De acordo com a regra atual de reajuste anual, até o ano de 2030 a valorização salarial será calculada pela soma da inflação com o aumento do PIB de 2 anos antes, limitado sempre ao teto de 2,5%. O ajuste, que se reflete não apenas nos salários dos trabalhadores ativos, mas também nas aposentadorias do INSS, no abono salarial e benefícios assistenciais como o BPC Loas, tem início já no próximo mês como referência para ser pago a partir de fevereiro.
O novo valor do salário mínimo já está previsto na proposta de orçamento de 2026, que entra na pauta de votações do Congresso nesta semana.
No Senado, o principal destaque do plenário é a proposta que reduz as penas dos condenados pelos ataques de 8 de janeiro. As informações com a repórter Érica Christian.
Na quarta-feira, o destaque é o projeto que reduz a pena para os réus do 8 de janeiro, com a condenação pelo crime de golpe de Estado, com pena maior, sem acumular com o de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A proposta também prevê a mudança de regime após o cumprimento de 16% da pena e não mais 25%. O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, afirmou que o ambiente político ainda não permite a votação da anistia.
Agora, não sendo possível votar o projeto da anistia, o que é possível votar nesse momento é o projeto que reduz as penas, que é o que o Congresso pode fazer. A dosimetria vai ser estabelecida depois pelo próprio Supremo a partir dessa nova lei.
Já na quinta-feira, o líder do governo, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, espera votar numa sessão do Congresso Nacional o orçamento de 2026, que prevê um salário mínimo de R$ 1.621 a partir de janeiro.
Vamos ter uma peça orçamentária com responsabilidade fiscal, mas também para continuar investindo em segurança pública, programas sociais, com a inflação dos alimentos em baixa, com a menor índice de desemprego da série histórica.
Além do orçamento de 2026, estão na pauta do Congresso Nacional 57 vetos.
O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, defendeu a aprovação de uma anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 e também para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar, o Brasil já recorreu a esse tipo de medida em outras ocasiões, inclusive beneficiando pessoas que mais tarde integraram diferentes governos do presidente Lula.
Para Messias de Jesus, a anistia seria necessária para que o país recupere a esperança e saia do que chamou de zona de medo.
Por que o presidente Bolsonaro e aqueles pais e mães de famílias do 8 de janeiro não podem ser anistiados?
Já o senador Márcio Bittar, do PL do Acre, criticou a atuação do Supremo Tribunal Federal ao comentar o caso envolvendo o Banco Master. Ele questionou a conduta do ministro Dias Toffoli, relator do processo no STF, após a divulgação de que o magistrado teria viajado em voo particular ao lado de um advogado ligado à instituição financeira investigada.
Segundo o parlamentar, a situação compromete a confiança da sociedade na imparcialidade da Suprema Corte. Bittar também apontou decisões que, na avaliação dele, teriam beneficiado o empresário investigado, como a transferência do processo para o STF e a imposição de sigilo, além de interferências em dados encaminhados à CPMI do INSS.
Essa turma que julga os brasileiros, essa turma que hoje está comandando o Brasil...
Avançou no Senado a proposta que prevê a redução de jornada semanal de trabalho no país de 44 para 36 horas.
A proposta de emenda à Constituição, que segue agora para votação no plenário do Senado, prevê a implementação gradual da nova carga horária ao longo de 5 anos. Repórter Bruno Lourenço.
Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta de emenda à Constituição reduz de 44 para 36 horas a jornada semanal de trabalho no país. Relator, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, lembrou que a nova carga horária será implantada de maneira gradual ao longo de 5 anos.
E assegura-se a existência de um período de planejamento, seja para adequação das escalas de trabalho, seja para a contratação de novos empregados.
Ao reclamar do fato de a PEC ter sido incluída na pauta de última hora da CCJ, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, também alertou que o caráter universal da proposta não considera o tamanho do negócio.
Acho que essas pessoas não fazem conta. Acha que o dinheiro é só cai do céu, ou faz de uma maquininha que faz e paga. Eu fico imaginando as pequenas empresas que têm 1, 2 funcionários.
A PEC do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, fixa ainda a jornada em 8 horas diárias e repouso semanal de pelo menos 2 dias, preferencialmente aos sábados e domingos.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que busca assegurar melhores condições de vida para idosos em instituições de longa permanência.
A proposta foi apresentada em 2020, durante a pandemia do coronavírus. Repórter César Mendes.
O projeto do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, determina que as instituições de longa permanência de idosos sejam submetidas à fiscalização sanitária e cumpram critérios mínimos de funcionamento, a exemplo de cuidados de saúde como vacinação, higiene adequada, segurança e boa alimentação. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, disse que a proposta apresentada durante a pandemia de Covid-19 foi atualizada. Ela acredita que este projeto pode ajudar na elaboração de políticas públicas para a população idosa.
Embora o contexto pandêmico tenha motivado o projeto, os temas abordados permanecem extremamente relevantes, dada a vulnerabilidade dessa população e a carência histórica de fiscalização sistemática nas instituições de longa permanência.
Se não houver pedido para votação no plenário, o projeto seguirá para a análise da Câmara dos Deputados.
A reportagem especial da Rádio Senado sobre os lanceiros negros recebeu uma menção honrosa no Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos e pela OAB do Rio Grande do Sul.
A reportagem, que acaba de ganhar um prêmio da CNBB, resgata histórias dos soldados negros assassinados na Revolução Farroupilha. Repórter Raíssa Abreu.
Na reportagem, Da Promessa à Traição, O Massacre dos Lanceiros Negros, os jornalistas Leila Heredia e Luiz Felipe Liázebra contam como um grupo de escravizados foi convencido a lutar na Revolução Farroupilha em troca de liberdade, para depois ser traído pelos líderes rebeldes e assassinado pelas tropas do Império, em 1844.
No Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha ela é tratada como um motivo de orgulho. E esse capítulo específico, né, O Destino dos Lanceiros Negros, ele segue praticamente ausente e é tratado como tabu porque é uma parte que muitos querem esquecer. Eles não morreram em combate, eles foram entregues ao inimigo no momento em que já não eram considerados úteis.
Você encontra os 4 episódios da reportagem especial Da Promessa à Traição, o Massacre dos Lanceiros Negros, no site da Rádio Agência Senado, em senado.leg.br/rádio.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.